Não são poucas as pessoas que constroem, lembrem das analogias que nós temos feito, lembrem das referências, das relações, ok? Não são poucas as pessoas que constroem castelos existenciais, lembrem a arquitetura, né, da historicidade, e acabam ficando presos dentro desses castelos. Eles de tal maneira arrumaram as coisas que o resultado, um deles, e por vezes muito forte, muito premente, a ponto da pessoa precisar de auxílio, de ajuda, é exatamente a questão da amarradura. A pessoa edificou de tal forma as coisas que acabou presa a isso. Muito bem. Existem várias formas de mostrarmos estes elementos. Hoje nós vamos desnudar esses elementos de várias maneiras. Agora, como eles possuem vários desdobramentos, várias relações profundas e complexas, esse desnudar é como ver uma fotografia em um horizonte. Ou seja, nós podemos, claro, cavar nessa fotografia, esmiuçar essa fotografia, aumentar, ampliar, e encontraremos ali novos elementos, ok? Mas assim, um painel geral vocês terão, sim, hoje, com base em tudo que estudamos até aqui. Eu sei que alguns têm feito, realizado estudos profundos a partir destas aulas, o que só faz incrementar e aprofundar o trabalho. Selecionei duas obras, aliás, de dois autores pelos quais eu tenho um carinho, uma admiração grande pelo trabalho deles. E essas duas obras nós vamos conversar, não apenas nós com cada uma destas obras, mas elas, entre elas. O contraste entre as duas é tão grande que logo vocês começarão a perceber com nitidez as algemas, as amarras existenciais, como elas funcionam, o alimento que edifica e conserva e aprofunda essas amarras. Vamos ver isso, com vários níveis de aprofundamento. Então vamos lá. Uma das obras que eu selecionei, está aqui, é de Philip Roth, que aqui no Brasil o pessoal chama de Philip Roth. Indignação. É o tema desta obra que nós vamos trabalhar, do Philip Roth. Ela não é tida como uma das grandes obras do Philip Roth. Ele, ainda que ele tenha surpreendido, né, a crítica especializada, os leitores, ele é um escritor, um dos maiores escritores hoje norte-americanos, né, que tem uma. Ele conseguiu conversar com a sociedade da época dele como poucos escritores conseguem. E após obras nas quais ele trabalhava muito as engrenagens internas ligadas à espiritualidade, à existência, morte, sobretudo, ele vem com essa obra, Indignação, que faz um corte epistemológico com tudo isso. E ele aqui mostra um jovem, um garoto de 18 anos, com seus sonhos, com sua vontade de fazer, de construir uma vida, um horizonte. O nome desse jovem é Marcus Messner. E esse guri, que é de Nova Jersey, é um guri ambicioso, cheio de sonhos. Ele é impulsivo, cheio de. Ele mal consegue esperar para entrar nesse mundo dos adultos, né? Ele com os 18, 17 anos dele. O pai dele é aquele pai super protetor, não é? Que cerca o filho de todos os cuidados que ele é um daqueles pais que quase sufoca, não é? O jovem de tanto que ele cerca de atenções e de todas as formas de cuidados. Pois, Nessa obra do Philip Roth, esse menino vai embora. Ele, né, depois de um tempo, o pai dele é açougueiro, sabe? Aqueles açougueiros kosher. Típico da tradição judaica, né, nos Estados Unidos. E o menino, então, vai estudar fora, vai lá para o meio oeste dos Estados Unidos, uma maneira de respirar, né? E de procurar, de fato, esses horizontes novos e tudo. O Philip Roth coloca essa obra lá em 1951, é quando se passa tudo isso, o que está acontecendo no livro. E nós vamos ver aqui, lembrem o que estava se passando, né? Em 1951. Lembro que os Estados Unidos estavam envolvidos naquele tremendo massacre na Coreia, conflito terrível que estava acontecendo, e como a sociedade norte-americana padecia de tudo o que estava vendo. Pois é nesse contexto que o Roth vai nos mostrar uma parte do emaranhado e das amarrações da alma humana. Se eu mostrasse apenas a obra e explicasse as coisas para vocês em torno dela, como já fiz em outras aulas, provavelmente ficaria de fora algo essencial, algo que, pelo contraste, eu imagino que vai se tornar mais visível, né? Então, o contraste dessa obra que nós vamos estudar, que é muito, que é, ela por si só já é bastante emblemática, é uma obra do Mia Couto, que é Antes de Nascer o Mundo. Uma obra, que essa obra foi, ela ganhou muitos prêmios aí literários, é uma obra que chamou muito a atenção. Ela lembra muito, se nós fizéssemos um paralelo com a nossa literatura, algumas obras como, vocês lembram, a história da baleia, aquela cachorrinha, não é? Ou livros como O Grande Sertão, Veredas, obras dessa natureza, na qual, a partir de um cenário árido, se constrói relações humanas densas, profundas. Então nós vamos conversar estes dois livros. Aparentemente, um nada tem a ver com o outro. No entanto, para os efeitos de contraste que faremos aqui, eles têm muito a conversar, eles têm muito a dizer. Nesta nossa aula de hoje, nós temos dois textos em contraposição, em elementos associativos, de modo a explicar e nos dar um painel, um grande painel de algumas das mais fortes amarraduras. O que torna estas amarraduras, muitas vezes invisíveis, imperceptíveis, mas não menos nocivas, é a maneira como elas se colocam. Sabe, muitas vezes o calor dos eventos mascara uma armadilha conceitual poderosa que fica subjacente ao que está se passando, e esforços tremendos são empreendidos para, no calor dos eventos, naquilo que está em andamento, em resolver problemas e assuntos imediatos, e aquilo que de fato estrutura toda a ação, toda a profundidade do que realmente está amarrando, cerceando, produzindo uma série de sintomas, sequer é arranhado. Estudiosos da alma humana, do pensamento humano, cada um deles elencou, segundo seu ponto de vista, segundo seu parecer, o que seriam essas amarraduras, o que seriam esses impedimentos, o que produziria esse mal-estar. Freud, por exemplo, via na estrutura, não é, arquetípica, via na topologia em toda a construção do inconsciente, do subconsciente, ali estes elementos, coisas que não poderiam ser vividas, ditas, sabidas, mergulhavam e produziam seus sintomas, causando uma clausura existencial na forma de sintomas, histerias, neuroses, angústias. Marx pensava completamente diferente, nem considerava as coisas a partir de um prisma como esse. Para Marx, as coisas não se passam por aí. Para ele, o fator econômico é que dita todas as leis, regras e que coloca por terra qualquer possibilidade nossa de fato chegarmos à profundidade, entendimento e liberdade em torno das coisas. Há uma ditadura e uma ditadura muito séria promovida por algo chamado capital. Mas não foram apenas esses dois homens que fizeram esses estudos. Temos outros mais, não é? Se nós enveredarmos pela área da religiosidade, vamos encontrar profetas e dizendo que o problema não é esse, nunca foi, aliás, que o problema é de outro cunho. E o cunho desse problema é um cunho de espiritualidade, não é? De uma escala evolutiva, etc. e tal. E para além disso, nós temos dezenas e dezenas de autores e pensadores. Em filosofia clínica, quando tratamos da aproximação do curso que norteou a vida de uma pessoa, a historicidade dela, a interpretação que ela dá aquilo que ela viveu, como ela sente esses elementos e tudo, ora nos aproximamos de alguns desses autores, ora nos afastamos, é natural. Porque o nosso referencial não é mais um construto pronto. Nosso referencial se dá por aquilo que na nossa interseção com o outro aparecerá. Mediante, sempre que possível, um mínimo de intervenção da nossa parte, já que a não intervenção não há. Se estamos em relação ao outro, acabou essa história e pelo menos um agendamento mínimo haverá. Ainda que muitas vezes nós sejamos tão desconsiderados e tão não vistos e tão não sabidos que praticamente viramos um espelho para o outro. Mas ainda assim, haverá um agendamento mínimo. Bem, o Philip Roth, nessa obra, ele mostra como esse rapaz compreende as coisas. Como é o mundo na cabeça dele? E Roth nos convida a ir até o mundo dele, de fato. Olha então o menino como ele fala. Fui a primeira pessoa da nossa família a entrar para a universidade. Nenhum dos meus primos tinha ido além do ginásio. Nem meu pai ou seus três irmãos haviam completado o primário. Trabalhei para ganhar a vida, disse-me meu pai. Desde os 10 anos. Meu pai era açougueiro e eu fazia as entregas de bicicleta no bairro durante o tempo em que cursei o ginásio, exceto quando jogava beisebol e nas tardes em que participava das disputas com outros colégios como membro da equipe de debatedores. Ora, você está lendo a historiografia de um jovem. Onde estão as amarras? Onde estão aquilo que o prende à historicidade? Onde estão os fatores que fazem com que ele habite este castelo estrutural, essa habitação, esse lar, esta morada existencial, cuja arquitetura ele criou? Onde estão esses elementos? Onde estão essas paredes? Onde está o chão? Onde estão as luminárias, os lampadários, o escadario? Onde estão os terraços? Onde estão os quartos, as roupas, os livros, as pessoas? Tudo isso está em cada linha, em cada respiro, em cada vírgula, em cada pequena palavra. Olhem quando ele nos coloca aqui: foi a primeira pessoa da família a entrar para a universidade. Então ele nomeia pessoas que constituem uma família, ele participa delas. Entre elas, uma só chegou a isso que ele chama de universidade, outro referencial. Olhem as marcações. Olhem os elementos do discurso que vão mostrar aproximações, afastamentos, contrastes, corredores, passagens, quartos vazios, antessalas, jardins. Aí, muitas vezes, ouvindo a historicidade de uma pessoa e acompanhando, o terapeuta pode não se dar conta disso. Cada elemento desse mostra uma amarração maior ou menor. Às vezes você acha que é uma frase que está segurando o rapaz e não é. A frase é uma parte de um parágrafo. E quando então você elege o parágrafo como elemento que o segura, você se dá conta, epa, era o capítulo. O capítulo era fundamental. E ao apostar no capítulo, você às vezes erra o livro. O capítulo apenas era uma pontuação do discurso numa obra muito maior, que é o livro. Por vezes, então, você diz, está bem, é o livro que é importante, não o parágrafo, não uma frase. E então, o autor deste livro, o autor deste castelo, nos desafia e diz, meus senhores, tudo isso, o livro e tudo mais, é trocado por uma única frase aqui dentro. Minha vida valeu a pena por conta disso, disso, disso. E todo o resto se torna um subconjunto de uma frase que no início ela era o subconjunto de tudo. Eis os enigmas, eis as passagens secretas, eis as grandes discussões em torno da historiografia, que raramente apresenta uma métrica cartesiana em suas concepções. Raramente. Então, ao acompanharmos, logo vamos nos dando contas disso. Agora vamos para o contraste que eu falei para os senhores, ok? E observem como fica límpido, como o olhar, o entendimento de vocês rapidamente se torna límpido quanto a tudo. Mas para isso eu preciso tirar vocês dessa poluição de uma família, de um rapaz que joga na escola, que foi o primeiro a entrar na universidade, porque aqui a contaminação está muito próxima da existência dos senhores. E vocês facilmente se perdem nesses emaranhados. Agora olhem como rapidamente tudo fica límpido, ok? Nessa obra de Mia Couto, logo, logo se desfaz tudo isso e um ar puro vem e limpa esses corredores todos desse castelo. Olhem o que diz aqui. Então vamos para a obra Antes de Nascer o Mundo, de Mia Couto, ok? A primeira vez que vi uma mulher, eu tinha 11 anos e me surpreendi subitamente tão desarmado que desabei em lágrimas. Eu vivia num ermo, habitado apenas por cinco homens. Meu pai dera um nome àquele lugarejo. Simplesmente chamava assim, Jerusalém. Aquela era a terra onde Jesus haveria de se descrucificar. E pronto, fim. Nessa obra do Mia Couto, esse menino vive com a família dele no meio de um deserto, de um lugar na África completamente esquecido pelo mundo, pelas coisas. E é ali que vai se construir isso, a narrativa. Fica muito mais límpido. Você logo começa a identificar. Olha, a primeira vez que esse menino viu uma mulher foi, ele tinha 11 anos. Como pode? Que coisa surpreendente! O que ele imaginava antes, não é? Será que a mãe dele morreu? O que que houve? Como pode? Com tão poucos elementos, você logo vê o que é marcação, o que o arrebata, o que o prende, o que não lhe diz nada, fica fácil. Muito diferente da crônica de Roth, no qual ele nos coloca no nosso mundo, no qual nós já estamos tão contaminados por esses elementos que nos habitam e que habitamos, que certas armadilhas e certas ciladas, certos labirintos, já não, nós só sabemos identificá-los pelo mal-estar, às vezes, pela angústia que nos passa, pela falta de ar, por uma somatização tremenda, e então pensamos, deve ter algo errado. E até isso pode ser o grande erro, achar que um mal-estar ou algo dessa natureza constitua um mal uma armadilha contra nós nociva. Muitas vezes nós sabemos em filosofia clínica é a nossa libertação, mas diante da poluição de quem mal compreende essas estruturas internas, a pessoa está refém de muitas coisas. Meu velho Silvestre Vitalício nos explicara que o mundo terminara e nós éramos os últimos sobreviventes. Depois do horizonte, figuravam apenas territórios sem vida que ele vagamente designava por lado de lá. Em poucas palavras, o inteiro planeta se resumia assim, despido de gente, sem estradas e sem pegada de bicho. Nestas longínquas paragens, até as almas penadas já se haviam extinto. Em contrapartida, em Jerusalém não havia senão vivos, desconhecedores do que fosse saudade ou esperança, mas gente vivente. Ali existíamos tão sós que nem doença sofríamos, e eu acreditava que éramos imortais. À nossa volta, apenas os bichos e as plantas morriam, e nas estiagens desfalecia de mentira o nosso rio sem nome, um riacho que corria nas traseiras do acampamento. Vejam a limpidez com que isso se passa, ok? Observem a clareza, a pureza do discurso até aqui. Quer dizer, foi dito a esse menino que aqui para lá não tem nada, né? Não existe nada. Que até as almas que estavam por lá já tinham se terminado, não havia mais. O que havia aquele mundo dele, um mundo no qual os bichos morriam, as plantas, mas ele nunca viu nenhuma pessoa morrer, então ele tinha como imortais. Observem, o que o prende a sua historiografia? Essas pessoas? O que o prende a sua historiografia? Essa narrativa que lhe diz que havia o mundo era assim, agora o mundo é assado, estamos aqui, estamos construindo... São esses os elementos que o prendem a uma historiografia? Uma pessoa, quando não está presa à historiografia, ela flutua sobre esses elementos. Ela migra para os lados. Ela pode ter elementos importantes, por exemplo, sede, fome, medo, saudade, amor. Pode, mas ela não está presa à narrativa. Coisa raríssima em nossa época, muito rara. Isso é algo que ainda é para um futuro próximo ou para nós que estamos treinando algumas coisas, mas, claro, dentro de um elemento semiótico, dentro de um exercício clínico. Não é? É muito improvável que consigamos viver libertos completamente de uma das amarras de uma historiografia num mundo como o nosso, numa sociedade como a nossa. Mas o conhecimento em torno dos aprofundamentos disso já é um modo de transcendermos estas questões todas. Observe então, dentro disso que estamos colocando, que de um lado temos toda aquela contaminação. Fica bem mais difícil peneirar os fatores. Ou será que temos referenciais que nos ajudam a limpar de tal forma aqueles fatores que eles podem se tornar tão puros e límpidos quanto a história desse menino que Mia Couto nos conta. Vamos ver se isso é possível? Eu vou seguir aqui a narrativa com vocês. Deixe-me passar aqui para o outro livro do Philip Roth. Está aqui o livro dele. Então, ele coloca... que praticamente desde o dia em que deixei o açougue, onde vinha trabalhando 60 horas por semana, desde a formatura no ginásio em janeiro, até o fim das aulas da universidade em setembro, quase a partir do dia em que comecei a frequentar a Robert Street, meu pai passou a ter medo que eu morresse. Só um pouquinho, deixa eu chamar a colega que está aqui fora. Só um pouquinho, por favor, que está chamando. Aqui está. Pronto. Talvez seu medo tivesse algo a ver com a guerra, na qual as forças armadas dos Estados Unidos haviam entrado imediatamente, sob os auspícios da ONU, para auxiliar o exército sul-coreano, mal treinado, mal equipado. Bem, então estávamos aqui seguindo essa parte desse garoto de 18 anos na obra de Philip Roth, que se passa em 1951, né, durante aquele episódio tremendo com a Coreia. A crônica se passa nos Estados Unidos, esse livro chamado Indignação. E ele está falando sobre o pai dele, né? Talvez o medo, seu medo, tivesse algo a ver com a guerra. E aí ele descreve o que estava se passando, não é? Do exército e tudo mais que estava se passando lá. Lá adiante ele fala: ou talvez o medo se devesse às suas preocupações financeiras. No ano anterior, com a abertura do primeiro supermercado do bairro, a poucas quadras do açougue coxa da nossa família, as vendas começaram a cair sem parar. Isso se deveu ao fato de que a seção de carnes e de aves do supermercado oferecia preços inferiores aos do meu pai, mas também ao declínio geral do número de famílias que, após a guerra, se davam ao trabalho de obedecer às normas alimentares judaicas, comprando carne e galinhas numa loja certificada por rabinos, e cujo proprietário era membro da Federação dos Açougues Kosher de New Jersey. Ou, quem sabe, seu medo por mim começou como um medo por ele próprio, porque aos 50 anos, tendo gozado de excelente saúde a vida toda, aquele robusto homenzinho passou a exibir uma tosse sufocante e persistente, que, apesar das preocupações que causava em minha mãe, não o impedia de manter um cigarro aceso no canto da boca o dia inteiro. Ora, aqui os meus queridos alunos e colegas podem ver já bem nítido uma das grandes amarrações existenciais historiográfica. Observem como esse rapaz tateia. Ele não sabe de fato de onde provém esse medo do pai com relação a ele. Era o medo dele se perder, era o medo pela guerra, era o medo porque os negócios não estavam bem, era o medo da própria saúde, era o medo de quê? Ele vivenciava o medo, para ele, por argumentações derivadas, ele tenta descortinar isso, tateia. Acham que algo dessa natureza acontece lá na obra de Mia Couto? Lá os referenciais apontam para outra sorte de coisas. E quando elementos se aproximam disso que estamos tratando aqui, a singeleza, a simplicidade é muito maior, mais simples de descortinar. Mas lembrem que, pela natureza das duas obras, e propositadamente foi colocado assim como ilustração para vocês, pode ficar parecendo: bom, então o segredo é construirmos nossas historicidades de uma maneira franciscana, com singeleza, simplicidade de conteúdos, e aí está tudo resolvido. Não, não é. Não é assim, não. Você pode ter grandes complexidades em sua historicidade. A maneira como você vai vivenciar este castelo existencial, a maneira como você vai transitar por esses fatores e vetores todos, isso pode, em grande parte, determinar se você está mais propenso, mais ameaçado pelas grandes amarrações existenciais historiográficas de nossa época. E se você construir um castelo que se assemelhe às concepções marxistas, podemos até prever, em boa parte dos casos, as armadilhas conceituais existenciais que estarão no seu caminho, como que se você enveredar por um caminho freudiano, também temos como, em grande parte dos casos, saber quais as naturezas, as propriedades e até a maneira de desamarrar determinadas armadilhas conceituais. O que eu sugiro quanto a isso? Não sugiro um caminho marxista, freudiano, pacteriano ou qualquer outro. Claro que não. Sugiro o seu caminho. E nesse seu caminho, você, na medida do possível, procure interagir com essa arquitetura existencial sua, seu castelo existencial, de tal modo que você saiba as habitações que você frequenta, como elas se relacionam com outras. É muito improvável que você tenha sabedoria e profundidade suficiente para descortinar tudo. É muito improvável, numa época como a nossa, muito improvável. Mas é possível e plausível uma sabedoria tão ampla que permita a você uma vida próxima dos padrões que hoje, na nossa época, são condizentes com uma serenidade, com viver um amor, viver certas coisas aprazíveis, que nesse nosso neo-renascimento, período neo-florentino, muitos podem alcançar isso, ok? O quanto cada um viverá disso, se é o que está buscando, se é o que tem a ver com suas EPs, é a jornada da vida, né, pessoal? Não há aqui uma concepção própria. Estamos estudando tudo isso para que vocês tenham essa dimensão de profundidade, para que conheçam, para que estudem, para que constatem, para que os caminhos se abram nesses horizontes, tá bom? Bem, vamos retornar aqui, lá a obra do Miyakoto. Pronto, está aqui. Então, vocês já sabem, não é? O que estava se passando naquele lugar. O rapaz continua dizendo, depois que ele falou daquele riozinho que nem nome tinha, ele diz assim, ó, a humanidade era eu, meu pai, meu irmão, Nunzi e Zacaria, nosso serviçal, que sem nem presença tinha, e mais nenhum ninguém, ou quase nenhum. Para dizer a verdade, esqueci-me de dois semi-habitantes, a jumenta, tão humana que afogava os devaneios sexuais de meu velho pai, e também, não referi, o meu tio aproximado. Esse parente vale uma menção, porque ele não vivia conosco no acampamento. Morava junto ao portão de entrada, para além da permissível distância, e apenas nos visitava de quando em quando. Entre nós e a sua cabana, ficava a lonjura de horas e feras. Para nós, os miúdos, os pequenos, a chegada de aproximado era razão de festa maior. Uma sacudidela na nossa árida monotonia. O tio trazia mantimentos, roupas, bens de necessidade. Meu pai, nervoso, saía ao encontro do caminhão onde se amontoavam as encomendas e interceptava o visitante antes que o veículo invadisse a vedação que circundava o casario. Nesta cerca, aproximado, é como o menino aqui chama o tio dele, né? Aproximado, era forçado a lavar-se para não trazer contaminações da cidade. Lavava-se com terra e com água, fizesse frio, fizesse noite. Depois do banho, Silvestre retirava do caminhão, apressando as entregas, abreviando as despedidas. Olhem a singeleza, olhem como esse mundo que Miyakoto nos traz é singelo, é simples. Como nós podemos esquadrinhar as portas, as janelas, as coisas que se passam. Alguns historiadores, alguns pesquisadores da alma humana já nos chamaram a atenção para fenômenos como estes. Já nos disseram que um dos grandes dilemas existenciais era a maneira como entendíamos e como construíamos coisas, que depois acabavam por nos destruir. construíamos comendas, construíamos medalhas, construíamos coisas para incrementar a vida, e elas acabavam tomando dimensões que depois se voltavam contra nós e nos aprisionavam por não tê-las. Interagiam dessa forma conosco. Balzac nos colocou das mais diferentes formas aqui comedimento, fartura e mutilação um coração humano pode chegar. Mas outros foram ainda muito mais longe, como Marcel Proust, temos aqui Em Busca do Tempo Perdido, é uma das obras que ainda estudaremos, e vocês verão como ele coloca essas amarrações e a que ponto ele chega dentro desse castelo existencial que é a historicidade, o que ele faz e o que ele nos informa sobre isso. Neste ponto da aula, várias pontuações do discurso. O que vem agora é muito bonito, viu, pessoal? Eu acho, tenho para mim que é muito bonito, é muito profundo e é quase que um corolário diante de tudo que estudamos neste curso até aqui. Então, observem uma coisa. Para nós que estamos estudando filosofia clínica e já temos uma profundidade nos vários desdobramentos, já sabemos que grande parte dos nossos castelos existenciais estão desabitados, grandes partes. Nós nem frequentamos, poucas vezes vamos lá, evitamos, às vezes tememos, às vezes ignoramos, às vezes não tem a ver conosco. Então, já sabemos que nesse oceano de coisas, muitas coisas não nos interessam. Aprendemos isso porque, entre outras coisas, descobrimos que aquilo que necessitamos pode ser tido na parte ensolarada, na parte que nos habituamos a frequentar. Sabemos também que há coisas nas nossas historicidades, nas nossas vidas, e aprendemos isso, cada um, alguns aprenderam batendo a cabeça várias vezes na mesma porta, outros aprenderam tropeçando e se machucando, machucando outras pessoas, outros não aprenderam, ainda estão se machucando, e assim sucessivamente. Mas já temos, por tudo que aprendemos, e já temos como saber mais ou menos por onde transitar nesse castelo. Já aprendemos mais ou menos, porque isso vai variar o contexto, o que está em andamento, os assuntos e tudo mais, por onde queremos andar, com quem queremos andar, o que podemos fazer. Não é uma métrica exata, não. Em grande parte dessas situações, nós temos aí aprendizagens muitas a fazer ainda. Mas muitos já conseguem traduzir as edificações deste castelo numa singeleza tal qual Mia Couto coloca na sua historicidade ali, na sua crônica, não é? E, seguindo um pouco mais o texto dele, a família, a escola, os outros, todos elegem em nós uma centelha promissora, um território em que poderemos brilhar. Uns nasceram para cantar, outros para dançar, outros nasceram simplesmente para serem outros. Eu nasci para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou. Eu tenho inclinação para não falar, um talento para apurar silêncios. Escrevo bem. Silêncios, no plural. Sim, porque não há um único silêncio, e todo silêncio é música em estado de gravidez. Bem, Mia Couto aqui começa a semear e colher dentro daquela singeleza e simplicidade inicial elementos de aprofundamento. Nós já vimos, temos estudado essas coisas aqui. Ele pode tornar tão complexas coisas naquele cenário árido que logo ele viverá de uma maneira mais prolixa, mais derivativa do que temos no quadro lá de Ross, que pode se abreviar muito. Aquele menino de 18 anos pode eleger duas ou três coisas em sua vida, simplificar todas as outras, conformar-se, aceitar-se ou desenvolver-se em direção a elas e ter na vida lá de 1951 de uns Estados Unidos complexos de então, pode traduzir tudo aquilo na aridez de alguém que vive num pequeno pedaço da África, cujos elementos de relação são bastante precários e poucos. Pode. Essa é uma das grandes belezas que encontramos na historiografia, na estrutura de pensamento, nas nossas existências. Podemos construir, podemos inventar, podemos transcender, podemos copiar, podemos recuar. Vamos aprender quais são as disposições que são possíveis neste horizonte. Este curso é para isso. É a pesquisa dos bastidores da historicidade. Vocês que trabalham em clínica já estão vendo como ela funciona nos consultórios, não é? Por isso que eu mostrei para vocês aquele modelinho básico. Por que acham que lá no caderno A, no B, vocês aprendem aí, a pessoa chega, nós pedimos onde você nasceu, prossiga dali até os dias de hoje? É porque esta é uma construção plausível, viável para uma grande maioria de pessoas da nossa época. Ainda que tenhamos infinitas variações nisso, o modelo básico é aquele: um passado, um presente, um futuro. Só que, como pesquisadores da alma humana, nós não precisamos ficar restritos àquilo. E quanto mais, aliás, soubermos ir além e aprofundar e conhecer, olhem o que podemos fazer. Olhem quantos jardins podemos construir, quantos horizontes ensolarados podemos fazer, não é? Alguns farão abismos, desejarão construir pequenas favelas ou grandes e imensas favelas e provavelmente vão conseguir, ok? Não dependendo dos caminhos e do que a pessoa tem aí como possibilidade, vocês têm aí muito a fazer na existência, muito. E a minha instrução para vocês, claro, é sempre no sentido da clínica. Bom, vamos considerar isso que o Walter colocou. Hoje, conforme a nossa etapa civilizatória, se considerarmos a trajetória da humanidade até aqui e todas as suas variações, não temos como, neste momento, desfazer os elementos historiográficos e desmontar este castelo existencial, desestruturar a própria EP, a estrutura do pensamento, sob pena de cairmos num completo caos. Não é? Ainda não podemos fazer isso. Mas não é improvável que, num futuro próximo, nós tenhamos construções mentais que transcendam completamente o que nós conhecemos como historicidade. Sabe, vocês estudam lá no caderno G aqueles desenhos anômalos da estrutura do pensamento, estruturas abertas, estruturas anômalas, estruturas híbridas, exatamente para mostrar isto, a possibilidade disso. Agora, a maneira de transitarmos por aí, vocês têm todo o curso gravado, mandei para vocês, e pontuei muito isso, muitas vezes. Respeitar a historicidade, respeitar a sua trajetória, respeitar a sua estrutura mental, o que você construiu, esse arcabouço que no qual você habita, não é? Nós não somos a nossa historicidade, não é? Nós não somos a nossa estrutura de pensamento. Ela está em nós. Nós vamos muito além dela. Agora, precisamos dela como linguagem, como exercício existencial de vida, como elemento, inclusive, para transcendê-la. E ela é um referencial, não é? O nosso habitat no mundo. Nesse sentido, o que vocês estão aprendendo aqui é para, quando estiverem, por exemplo, às vezes numa cilada, não ficar naquela situação na qual eu não tenho uma saída, eu não tenho o que fazer. Não, você pode optar por morrer. Sócrates tinha 66 anos, disseram a ele: "Você pode fugir, nós abrimos aqui a cadeia, você vai embora." E podia, mas ele optou: "Não, eu não quero fazer isso, eu sou um velho, até onde eu vou fugir? Até que um de vocês me pegue e me traga com desonra para casa. Não, eu tenho uma chance aqui de morrer com dignidade, com sabedoria. Depois de tudo que eu ensinei a vocês, está tudo certo, não tem problema não. Eu decido ficar." É esta a questão. Você ter as escolhas, você optar por caminhos. Para quem está de fora e vai olhar o que você está fazendo, é muito, muito difícil entender. Pode, por alteridade, se aproximar e tudo, mas a vivência interna de quem faz as coisas pede, em grande parte, a fluência na habitação deste castelo existencial. Então, vocês, ao aprenderem isso, vocês vão aprender a abrir portas, a fechar portas, a caminhar por certas trilhas melhores, existenciais, mais condizentes com vocês. Nem por sonho pensem que o que eu estou falando aqui é o ideal grego de força, juventude, riqueza, beleza. Não estou falando nada disso, ok? Alguns, ao aprenderem o que vocês estão aprendendo, vão abrir as portas do calabouço e vão querer ir lá para baixo, ver gente que está sofrendo, tal, mergulhar em bastidores desse castelo, que eu pessoalmente não recomendo. Mas é o arbítrio de vocês, não é? O que eu recomendo, conhecendo vocês, meus queridos alunos que fazem esse curso, o que eu recomendo a vocês é, com base na IP de vocês, na historicidade de vocês, naquilo que nós interagimos, vão para os lugares ensolarados, vão para os jardins, vão para, vivam amores bonitos nas vidas de vocês, construam coisas bonitas, sabe? Distribuam, vivam em paz, vivam bem. Não é isso que vocês estão procurando? Será que eu estou enganado? Vocês estão procurando outra coisa completamente diferente? Será que vocês estão procurando, por exemplo, sofrimento, as grotas, os abismos, as coisas mais terríveis? Se estão procurando, é tão legítimo, é tão defensável quanto isso que eu acabei de dizer. E vão, provavelmente, vão conseguir. Sabe, alguns aliás já vivem isso tudo. Ah, não há na filosofia clínica essa coisa do certo, do errado, o sol é melhor do que qualquer coisa, não. Mas com base no que vocês vivem, não é? A orientação é essa, nesse sentido da poesia, do amor, de uma vida, que conforme a historiografia da humanidade. Mas saibam que se vocês usarem o que vocês estão aprendendo aqui para abrir calabouços, para ir em direção às áreas úmidas, frias, desabitadas do castelo, vocês vão, infelizmente, trilhar coisas que talvez depois não saibam lidar, não vão gostar de ter perto de vocês, ok? Então, tenham sempre em pauta a prudência, o cuidado, não é? Muitos pesquisadores da alma humana se perderam, sumiram nas grotas, nos abismos da existência, mergulharam na parte em que o castelo tem seus oceanos mais tumultuados e tenebrosos, sabe? Quase como fez Dante Alighieri. Temos esse horizonte todo diante de nós, um horizonte infinito. Para onde cada um vai andar, para o que cada um vai construir e fazer, é a jornada da existência, né? Procurem, na medida do possível, essas diretrizes. Mergulhem dentro de vocês. O que que eu quero? Qual é a minha trajetória aqui na vida? Eu quero viver um amor bonito. Eu quero ter uma casa querida, com pessoas queridas, amigos queridos. Eu quero ler. Eu quero construir músicas bonitas. É isso que tem a ver comigo? Façam. Vamos em direção a isso, sabe? Estava num pubzinho aqui perto e fui tocar meu piano lá, tomar minha cerveja vermelha e tal. Tinha um grupo lá muito engraçado, uns irlandeses, né? E eles falam muito rápido. E já viram que eu era brasileiro e tal. E já chegaram perto e tudo, queriam conversar e tudo. E eu estava olhando pela janela, assim, é uma região aqui que tem coelhinhos, eles andam por tudo, pequenas raposinhas também, gaivotas e tudo. E por um momento me passou assim essa coisa, que bonito que é, né? E como a vida pode ter seus encartes bonitos, suas coisas bonitas. A gente não vive num país que atravessa problemas tão grandes, não é? E que precisa tanto dessa nossa ajuda, desse nosso apoio. Aqui eu já me peguei várias vezes pensando isso. Como eu gostaria que o Brasil, como eu quero que o Brasil tenha pelo menos essa outra parte de justiça social, que tenhamos uma sociedade mais igualitária nesse aspecto. Em outros não, porque as diferenças são muitas. E é essa uma parte das buscas que habitam em mim. Cada um de vocês precisa ver qual é a busca que habita em você. Você ficaria feliz indo a um pub, tocar seu piano, tomar sua cerveja, ir para a universidade, atender em clínicas, trabalhar em cursos com pessoas? É isso que você busca? Faça, caminhe para lá. Ah, professor, mas eu tenho as restrições, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olhe, observe as amarraduras. O que está amarrando você? É parte desta nossa aula de hoje. Elas são muito visíveis. Basta você eleger um lugar para caminhar, uma direção e um sentido para ir, e imediatamente estas coisas. Lembra dos nossos estudos de opacidades, transparências? Tudo foi gravado? Pois lá, logo se tornam visíveis para você. Aprenda a lidar, aprenda as limitações. Nós temos limitações, temos várias questões práticas. Estamos aprendendo, crescendo, construindo um mundo melhor, né? Há várias diferenciações conceituais, que vão desde os fatores práticos até os fatores hermenêuticos, que mostram variações aqui importantes. A historiografia, a historicidade, não é a busca. Há muitas diferenças aqui. Ela pode se constituir numa busca, a historicidade, quando, por exemplo, você quer fazer da sua vida a sua busca, a sua trajetória, a sua busca. Aí elas podem coincidir em vários fatores. Mas, por vezes, a busca, às vezes, é a própria negação de uma historicidade. Enquanto a sua vida vai se desencadeando, a sua busca pode ser: quero acabar com a historicidade, não quero mais uma trajetória, não quero mais isso, tal. E, nesse sentido, elas podem ser antagônicas. A estrutura de pensamento é tudo aquilo que está em nós. Tudo, inclusive a historicidade, parte de nós. Por vezes, a historicidade está fora de nós, ela transcende, ela pode se dissociar da pessoa. Já vimos isso, como isso acontece, não é? Desde o aspecto de ruptura, negação, da própria transcendência. A estrutura de pensamento é tudo aquilo. O que passou por você, está em você, constitui você, de certa forma, é a sua estrutura de pensamento. Nem sempre saberemos mapear esses fenômenos, ok? Então, o garoto diz aqui: eu era um afinador de silêncios. Imaginem que onde ele vivia, a quantidade de silêncio, alguns sons, bichos, o vento, as plantas, né, o farfalhar. Então, realmente, ali onde ele estava, o silêncio deveria ser muito amplo, e ele se tornou, não é, um especialista nisso. Então, esse garoto nos coloca: eu era um afinador de silêncios. Venha, meu filho, venha ajudar-me a ficar calado, dizia o pai dele. Ao final do dia, o velho se recostava na cadeira de varanda, e era assim todas as noites. Me sentava aos seus pés, olhando as estrelas lá no alto do escuro. Meu pai fechava os olhos, a cabeça meneando para lá, para cá, como se um compasso guiasse aquele sossego. Depois, ele inspirava fundo e dizia: este é o silêncio mais bonito que eu já escutei até hoje. Lhe agradeço, meu filho. Ficar devidamente calado requer anos de prática. Em mim, era um dom natural herança de algum antepassado, talvez fosse legado de minha mãe. Quem podia ter a certeza? De tão calada, ela deixara de existir e nem se notara que já não vivia entre nós, os vigentes viventes. Você sabe, filho, há a calmaria dos cemitérios, mas o sossego desta varanda é diferente. Meu pai, a voz dele era tão discreta que parecia apenas uma outra variedade de silêncio. Tossicava e a tosse rouca dele, essa era uma oculta fala, sem palavras nem gramática. Ao longe se entrevia na janela da casa anexa uma bruxuleante lamparina. Por certo, meu irmão nos espreitava. Uma culpa me raspava o peito. Eu era o escolhido, o único a partilhar proximidades com o nosso eterno progenitor. Vejam como é singela, como as coisas se passam aqui nesse mundo dele, desse garoto, nesta obra de Mia Couto. Observem como as variações desta obra chamada Antes de Nascer o Mundo. É uma obra muito bonita, viu, pessoal? Eu tenho edição portuguesa, não sei no Brasil qual é a editora que fez essa obra. Mas observem as passagens, observem como esse menino mapeou o seu castelo existencial. Ele sabe onde estão as paredes, ele sabe onde estão os rincões, ele sabe onde estão as lagunas, o jardim. Ele sabe o que habita o castelo. Ele transita com desenvoltura nesse castelo. Sempre lembrem, ok? Que não é por pelos poucos elementos. Aqui eu coloquei assim de propósito, apenas para caracterizar como algumas pessoas transformam castelos extremamente complexos em elementos bastante brandos, delineados, de certa forma previsíveis e tudo mais. O que para alguns seria sem graça, motivo de aflição, para esse menino é motivo de vida, de alegria, de agradecimento. E aí, se você vai visitar esse mundo dele, esse castelo dele, e quer presenteá-lo, o que você levaria? Você pode chegar lá levando barulho e ele vai dizer: isso não cabe no meu mundo. Vá embora com isso. E você diz: mas é porque você é ignorante, porque o seu castelo precisa de música. Ele diz: não, a minha música é o silêncio das estrelas, é o silêncio da varanda onde eu sento com meu pai e ele me agradece por tanto silêncio das estrelas que nem no cemitério há. Vá embora, leve com você essa música, esse barulho, suma daqui. Ele pode fazer isso, claro. E está no direito dele, o castelo é dele, nós é que estamos visitando aqui de Xereta. Voltando a Philip Ross, vamos lá, agora aqui já é outra coisa, agora estamos de novo num mundo semelhante ao nosso, cheio de quinquilharias, cheio de apetrechos, cheio de coisas nas quais esbarramos, cheio de penduricalho, cacareco, coisas que não nos servem para nada, mas que atrelamos a elas e penduramos e queremos mais porque queimou a luz do abajur e não queremos nos desfazer dele, ainda que tenhamos outros 20. Eita mundo, eita castelo! E depois ainda se queixam: ai, quanta coisa, estou aflito, estou ansioso. Vamos lá. Seja qual for a causa ou combinação de causas que alimentam a mudança abrupta num comportamento paterno. É um guri de 18 anos falando do pai dele. Até então benevolente, ele manifestava seu medo me perseguindo noite e dia para saber do meu paradeiro. Onde é que você foi? Por que não estava em casa? Como pode saber onde você está quando vai para a rua? Você é um rapaz com um futuro magnífico à sua frente. Como posso saber se não está se metendo em lugares onde pode acabar sendo morto? As perguntas eram ridículas, porque, desde os tempos do ginásio, eu era um estudante prudente, responsável, diligente, cioso, com notas excepcionais, que só saía com as moças mais bem comportadas. Além disso, era um debatedor dedicado e um jogador de beisebol capaz de ocupar várias posições em torno das bases, aceitando de bom grado as normas de conduta aplicadas aos adolescentes da vizinhança e do colégio. As perguntas eram também irritantes, como se o pai com quem eu tinha convivido tão de perto durante todos aqueles anos, praticamente crescendo ao lado dele no açougue, não tivesse a mínima ideia de quem era seu filho e de como ele era. Na loja, os fregueses faziam a alegria dele e de minha mãe ao falar do prazer que sentiam em ver como garotinho, para quem costumavam trazer doces, naqueles tempos em que o pai deixava brincar com um pedaço de gordura para cortá-lo como se fosse um grande açougueiro, embora usando uma faca sem corte, se transformara diante de seus olhos num jovem educado e bem-falante, que moía a carne para eles, que espalhava e varria a serragem no chão, que arrancava zelosamente as penas que ainda restavam no pescoço das galinhas penduradas por ganchos à parede, quando seu pai lhe dizia: Merck, capricha aí em duas galinhas para a senhora fulana de tal. Viram este outro mundo? Este outro mundo não pode ser simples como aquele primeiro? Não há espaço, não há lugar. Que faxina existencial precisaríamos fazer? O que é que o Marcos, o Merck, como chama o pai dele carinhosamente, o que ele poderia fazer nesse mundo? Além de simplificá-lo, além de ver os vetores básicos, como poderia habitar de maneira condizente com ele, com suas coisas? Como poderíamos nós, como filósofos clínicos, mostrar os caminhos para ele, as paredes? Olha, Merck, aqui tem uma parede, você não vai, se você continuar correndo nessa direção, nesse sentido, você vai se machucar, você vai bater com a cara bem dada nessa parede. Não há caminho por aqui, ali, por lá, tal. Olhe como você está amarrado a essa concepção paterna, não é? Olhe como você se importa com isso, como você dimensiona e trata disso. Entre os bilhões de temas que você teria no seu mundo, você elege esse, você se prende a esse. O que você vai fazer? Quer agradar seu pai, sendo um estudante numa grande universidade, se destacando, fazendo outra coisa? O que se passa com você, Marcos? Aprenda a conhecer esse castelo existencial no qual você habita, que é a sua historicidade, que é a sua EP. Aprenda a transcendê-la. Não fique refém assim das coisas. Você é uma criatura, você é um ser vivo. Tem sensibilidade, tem arbítrio, tem inteligência. Mas se quiser usar tudo isso para ficar preso, é a sua escolha. Nos 7 meses anteriores à minha entrada na universidade, ele me deu mais do que carne para moer e algumas galinhas para aprontar. Ensinou-me a pegar uma costela de cordeiro e separar as costeletas, talhando cada uma, e ao atingir o fundo, usar o cutelo para afastá-las do resto. E me ensinava sempre da forma mais tranquila: é só não acertar sua mão com o cutelo e tudo bem, dizia. Ensinou-me a ser paciente com os fregueses mais exigentes, em especial com aqueles que precisavam ver a carne de todos os ângulos antes de comprá-la, com aqueles para os quais eu tinha de erguer a galinha para que literalmente olhassem a ave por dentro, assim de se certificarem de que estava limpa. Você não acredita o que algumas dessas mulheres te obrigam a fazer antes de comprar uma galinha, explicava meu pai. E aí ele as imitava. Vou pular essa parte toda aqui, que é muito extensa, tá bom? Bem, nessa altura da nossa aula, imagino eu que você já tem agora mais claro, bem mais evidente, desde esse fenômeno do contraste dos dois textos, ok? Peguei nos dois textos, nós temos meninos, um bem mais jovem, que é aqui o Marcos, né? Lidando com os pais, lidando em contextos, um de uma maneira mais límpida e mais clara, outro de uma maneira mais contaminada e cheia de elementos como mais próximos de nós. E em tudo isso, nessa conversação, a lição que subjaz aqui a historicidade, hoje, conforme estamos vendo, que é procurar, ao conhecer esse castelo, os elementos condizentes conosco. Ok? Os elementos condizentes conosco. Nenhum de nós provavelmente está livre de ciladas, de armadilhas, de tropeços, de tombos. E alguns podem ser inclusive fatais. Vocês sabem disso. Todos já têm vivência e experiência existencial suficiente para saber disso. Assim como a gente cuida, não é? Esses elementos da vida e tudo mais, também nós precisamos ter esses cuidados quando transitamos pela historicidade, ok? Responsabilidade, muita, sabe? Aquele que se embrenhar sem cuidados em certas áreas da IP, que se prepare, ok? O preço a ser cobrado pode ser muito alto. Vamos um pouquinho agora além aqui. Eu vou passar para as páginas bem mais adiante aqui. O que tinha enlouquecido meu pai, diz aqui um livro do Philip Roth, tá? Que é Indignação. Então ele continua dizendo assim: o que tinha enlouquecido meu pai era a preocupação de que seu adorado filho único estivesse tão despreparado para os perigos da vida quanto qualquer outra pessoa prestes a se tornar um adulto. Enlouquecido ao fazer a assustadora descoberta de que o menino cresce, fica alto, supera seus pais e que não é mais possível mantê-lo sob controle, que é necessário cedê-lo ao mundo. Abandonei a Robert Street, a escola, lembrem, né, que ele tinha dito antes, ao final de um único ano, fui embora, porque de repente meu pai não tinha mais confiança, nem ao menos, na minha capacidade de atravessar a rua sozinho. Fui embora porque a vigilância de meu pai se tornara insuportável. A expectativa de que eu vivesse, viesse a ser independente, fez com que aquele homem, antes tranquilo, que só de raro em raro perdia a paciência com alguém, desse a impressão de que tencionava cometer alguma violência, caso eu ousasse desapontá-lo, enquanto eu, cujo pendor para a frieza dos lógicos me transformara no esteio da equipe de debate do colégio, terminava urrando de frustração diante de sua ignorância e de sua irracionalidade. Ora, eu tinha de me afastar dele antes que o matasse, pois foi o que disse, enfurecido, a minha perturbada mãe, que agora se via tão inesperadamente incapaz de influenciá-lo, tanto quanto eu. Certa noite cheguei em casa por volta das 9h30, vindo de ônibus do centro da cidade. Havia estado na maior sucursal da biblioteca pública de Newark, porque a Robert Street não tinha sua própria biblioteca. Saíra de casa às 8h30 da manhã e passara o dia assistindo aulas, estudando. A primeira coisa que minha mãe disse foi: teu pai saiu para te procurar. Por quê? Onde é que ele está me procurando? Foi para um salão de sinuca? Nem sei jogar sinuca. O que é que ele está pensando? Droga! Eu estava estudando, precisava escrever um ensaio. O que mais ele pensa que eu faço dia e noite? Ele estava conversando com o senhor sobre Ed e ficou tão nervoso por sua causa que saiu, disse a mãe. Ed, cujo pai era nosso encanador, se formara comigo no ginasial e tinha ido cursar uma universidade em Panzer, porque no Orange, porque queria ser professor de educação física. Eu havia jogado beisebol com ele desde criança, só que eu sou eu. Não sou o Ed. Eu disse assim para minha mãe. Mas você sabe o que ele fez? Sem dizer nada a ninguém, pegou o carro do pai e dirigiu até a Pensilvânia, disse minha mãe, para jogar sinuca num salão especial que tem lá. Então eu lhe disse: "Mas Ed é quase um jogador profissional de sinuca. Não me surpreende que tenha ido até lá." Ed não consegue escovar os dentes de manhã sem pensar em sinuca, eu pensei. E aí ele continua: "Vejo uns problemas desse menino no mundo dele. E o Philip Roth, Roth, como se diz no Brasil, né? Nessa obra, ele vai nos pintar um painel tremendo desse jovem. Dessa indignação contra esse pai, contra essa vida, contra esse modo de ser. Um menino que tem muitos talentos para a sociedade em que ele vive, o que acham que acontece? O que acham que este grande autor, que é o Philip Roth, vai nos colocar? Ele vai nos mostrar as amarraduras que esse garoto, tentando se livrar das garras de um pai super protetor, super amoroso, mas que o sufocava, acaba caindo em outras armadilhas. Armadilhas sociais, armadilhas de uma sociedade, quer dizer, se livra de uma amarra e cai em outra. Será que se ele compreendesse a natureza das amarras, e aqui não adianta pegar um autor, ele não adianta ele ler Erich Fromm, que vai lhe dizer as amarras são estas. Não adianta ele ler Freud, que vai lhe dizer as amarras são estas. Não adianta ele migrar para alguma das religiões, que vai lhe dizer: olha, Moisés falava isso, Buda falava aquilo. Não. Que migre ele para dentro de sua historicidade, para dentro das coreografias existenciais montadas pela estrutura de pensamento dele. E ao compreender estes elementos, talvez ele tenha outras jornadas existenciais para nos contar, bem diferente daqui. Olha, eu recomendo essa obra, viu, do Philip Roth. Ela não é, como eu disse no início da aula, um dos clássicos dele. É tido até como uma obra menor, mas ela é muito bonita, muito bonita. É um livro de um grande escritor. Não é só isso, o tema e como ele desenvolve o tema já é, para nós, tem muita serventia. Bem, retornando ao Mie Couto. Ah, vamos passar lá para frente então na obra do Mie Couto. Estávamos vendo aquele menino, as coisas que ele via, como ele conhecia, como ele compreendia, não é? E estamos já. Só um pouquinho, por favor, deixa eu passar aqui as folhas. Aí ele pergunta para o pai dele se não seria o caso de chamar lá o irmão dele. Deixe seu irmão, disse o pai dele. É com você que mais gosto de ficar, aqui, sozinho. Mas eu estou com sono, pai. Fique só mais um pouco. São muitas coisas acumuladas. Eu preciso ficar aqui, desafogar meu peito. Eu tenho certas raivas. Que raivas são essas, meu pai? Durante muitos anos alimentei feras, pensando que eram animais de estimação. Aí ele comenta aqui, né, o autor, o Mie Couto: queixava-me eu do sono, mas era ele quem adormecia primeiro. E eu o deixava cabeceando na cadeira e regressava para o quarto, onde meu irmão estava desperto e me esperava. O meu irmão me olhava com mistura de inveja e comiseração. Outra vez, essa coisa do silêncio? Nem diga. Esse velho deve estar ficando maluco. É pior que velho gago. E também nem gosta de mim. Mas eu dizia: gosta. Por que nunca me chama para ficar com vocês? É que ele diz que eu sou o afiador de silêncios. E você acredita? Não vê que é uma grande mentira? Não sei, mano. Não sei se ele gosta que eu fique ali, talvez muito calado. Ora, você não percebe que isso tudo é conversa? É, a verdade é que você traz a ele lembranças da nossa falecida mãe. Mil vezes meu irmão me fez recordar o motivo porque meu pai me elegera como predileto. A razão desse favoritismo sucedera num único instante, no funeral de nossa mãe. Silvestre não sabia estrear a viuvez e se afastou para um recanto, para se derramar em pranto. Foi então que me acerquei de meu pai e ele se ajoelhou para enfrentar a pequenez dos meus 3 anos. Ergui os braços e ele fez, e em vez de limpar o rosto, coloquei as minhas pequenas mãos sobre os seus ouvidos, como se quisesse convertê-lo em ilha ou alongasse tudo que tivesse voz. Silvestre fechou os olhos nesse recinto, sem eco, e viu que minha mãe não tinha morrido. O braço, cego, estendeu-se na penumbra. Alma, alminha. E nunca mais ele proferiu o nome dela, nem evocou lembrança do tempo em que tinha sido marido. Queria isso tudo calado, sepultado no esquecimento. É um castelo mais simples, não é? Um castelo no qual os elementos se traduzem, se mostram e habitam outras considerações. Podemos reformar nossos castelos existenciais? Podemos limpar, trazer claridade, torná-los mais simples, mais acolhedores? Sim, muitas vezes sim. Uma lareira, uma música que toca suavemente a um canto, há muitas formas. Mas você precisa descobrir a sua forma, precisa inventar o seu caminho, precisa construir as suas edificações. Copiar de outros pode ajudar, pode, não é? Às vezes já tem coisas prontas que servem para nós. No entanto, considere o seu caminho, as suas dimensões, as suas trajetórias. Voltando então à questão que a Elisete colocou, eu estava dizendo sobre esse trabalho, não é? Que está acontecendo na Inglaterra e a preocupação que eles têm com o suicídio, que está muito alto e que os números ainda estão mascarados, porque eles não sabem até que ponto, por exemplo, acidentes de trânsito, acidentes domésticos que ceifam vidas estão ligados a suicídio também, numa sociedade que tem tudo. E então eu estava contando, havia esquecido de ligar o gravador, que estava vendo um programa entre uma conversa entre psiquiatras na televisão, um deles mostrou cartas de pessoas que se suicidaram, leu trechos. Pois vejam, quase todos os casos, porque eu não entendi direito o que se tratava, havia uma forte amarração com a historicidade. O sujeito tinha tirado a própria vida porque tinha falido. Então ele colocava que ele jogou tudo fora, que ele não era ninguém. Olha a amarração com a historicidade. A historicidade é o testemunho da nossa trajetória. Serve para nos colocar informados de onde estivemos, o que fizemos, com quem, o que que aconteceu. Não é algo para nos algemar, para nos colocar presos e para nos retirar a própria existência. Sabe, ela é um referencial. Então, quanto mais aprendermos isto, mais poderemos transcendê-la. Teremos, claro, como uma referência, porque a nossa concepção mental está toda amarrada nela, mas uma referência, não é? Por isso que lá no livro Armadilhas Conceituais, que vocês receberam aí de presente, domínio público agora, ao final, bem no final do livro, eu coloco uma diferenciação entre limites e armadilhas conceituais. Os limites são referências. As armadilhas conceituais são clausuras. Por exemplo, você tem um casamento. Você vive com a sua esposa, você ama, você está feliz, mas você não está preso a ela. Quer dizer, variando certas condições, você pode achar, não serve mais. Não posso mais viver assim, vou embora. Agora, se tiver algo que prenda você, ela sabe, diz, não, nós temos um filho que ele é tetraplégico, você vai ter que me ajudar a criar, você vai ficar aqui, tem um compromisso ético, está preso. Não é um limite, é uma armadilha conceitual. É natural que na nossa época, hoje, as armadilhas conceituais participem de nossas vidas, elas são importantes e vivem em grandes números. São armadilhas boas, muitas delas, outras são terríveis, né? Mas são características da nossa época. Ao final do livro Armadilhas Conceituais, eu coloco que no futuro próximo, bem próximo, viveremos uma nova época na qual teremos limites, não mais armadilhas conceituais. Você terá relacionamentos, trabalhos, vida, mas não estará preso a qualquer um desses elementos. Você vai poder migrar. Quando você for embora, você deixará gratidão, deixará aprendizagem. Nós não seremos mais constrangidos por nós mesmos nestas armadilhas que às vezes são impiedosas. Esses estudos que estamos fazendo aqui têm como um dos objetivos mostrar esses elementos que podem nos fazer transcender, ok? Não pensem que estou pregando aqui, como algum colega já colocou para mim, arrivismos, atitudes libertárias de destruição, tal qual Marcuse colocava, vamos destruir tudo, ele dizia, não vamos deixar nada e construir tudo de novo. Eu não digo isso. Eu acho que, na maioria dos casos, não é preciso fazer isso, não. Você pode reformar, refazer, vocês têm até um submodo belíssimo chamado reconstrução, arrumar as coisas e prosseguir. Em alguns casos específicos, sim, você terá que deixar para trás e se desfazer para poder iniciar de novo. E cuide, porque às vezes você deixa para trás algo e reinicia tudo, constrói igual aquilo que você acabou de deixar para trás. Existe, né? Para isso a gente estuda, para isso a gente trabalha aqui.